Indo direto ao nosso ponto, nós estamos no mês de dezembro e estamos falando sobre Emmanuel, nosso Deus conosco, falando sobre o Natal, né, sobre Jesus. E a gente vai compartilhar o texto que escreveu João, capítulo 1, a partir do verso 11 ao 14. Enquanto. Nossa, o pessoal já foi muito rápido. Eu já ia falar enquanto eles colocam, mas já que colocaram, não tem problema. Eu quero aproveitar, então, já que estou aqui com a palavra, para já agradecer, né? Já agradecer pelos grupos do WhatsApp, pelas pessoas que me mandaram mensagem. Quero agradecer à Igreja Sebiluz, irmãos que me mandaram felicitações. Na segunda-feira, agora, apresentei meu TCC, a tese de conclusão de curso. Graças a Deus, foi aprovado. Para quem não acompanhou lá, né? Eu fui o último, éramos quatro. E na hora de apresentar, o meu PowerPoint não estava abrindo no Meet. Então eu comecei a ficar bem nervoso. Eu estava muito tranquilo, mas quando eu fui colocar o meu PowerPoint, ele não abria por nada. E eu achei que só poderia apresentar o TCC quem conseguisse colocar lá o PowerPoint. Acabou que não. Mesmo que ele não entrasse, a professora disse que eu ia apresentar de qualquer forma. Aí acabou que ela colocou lá pelo celular dela, enfim. Deu aquele suspense, mas deu tudo certo no final, graças a Deus. A gente apresentou o tema, o TEC, Treinamento de Evangelismo Criativo, que inclusive a gente fez na nossa igreja aqui esse ano, e eu pude ministrar em algumas igrejas esse ano também. Então, quero agradecer a Sebiluz, que me enviou para o seminário, através da pessoa do pastor Billy Graham. A igreja financiou o meu seminário, para quem não sabe, aí, quem está acompanhando também pela internet, desde o primeiro período até agora, o último período. Então, assim, é uma honra para mim poder representar, poder ter sido aprovado, prestar contas também para a igreja. Isso para mim é motivo de muita alegria. Amém? E principalmente os irmãos que conseguiram, né? Eu sei que nem todos puderam, mas os que conseguiram ficaram lá. Na apresentação eram uns 13 que eu contei. Teve uma hora que eu contei, eram uns 13. Só tinha convidado o meu. Não tinha convidado de nenhum dos outros. Eu falei, Jesus! Tinha meus pais. A Adriana, minha esposa, estava comigo ali, ela não estava logada, mas ela estava ali presente, e o restante era tudo Sibiluz. Então, você imagina a alegria que eu estava ali, a moral, né, que a igreja me deu naquele momento. Fiquei muito feliz. Meus irmãos, hoje nós vamos compartilhar então essa mensagem, a partir do verso 11, está escrito assim: Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória. Glória como unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Amém? Vamos orar mais uma vez. Pai, nós queremos te agradecer, ó Deus, pela essa palavra que nós lemos. Te agradecer, ó Deus, por esse templo físico aqui, onde nós podemos nos reunir como a tua igreja, podemos transmitir esse culto, compartilhar, ó Deus, a tua mensagem. Muito obrigado, porque temos uma igreja que se movimenta, uma igreja viva e eficaz, que busca ser a cada dia uma igreja irresistível aos teus olhos. Ó Deus, que essa palavra possa falar aos nossos corações, à nossa mente, que nós possamos refletir um pouco sobre esse texto e que possamos sair aqui, ó Deus, alimentados por aquilo que teu Espírito Santo quer fazer em nós. Muito obrigado por tudo e te agradecemos e oramos em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Eu queria compartilhar com os irmãos algumas coisas que eu observei nesse texto. Primeiro que, já que nós estamos falando de Natal, então, o objetivo aqui é falar sobre o verdadeiro Natal. A gente ouve vários Natais por aí, né? Um que eu ouço sempre. E, engraçado, esse ano eu não ouvi, que já é Natal na Líder Magazine. Não sei se os irmãos costumam sempre ouvir isso. Eu acho que quando eu andava mais de trem ou de ônibus, eu via mais. Agora que eu trabalho perto aqui, talvez eu não tenha ouvido muito. Mas eu sempre ouvi que já era Natal na Líder Magazine. A Líder Magazine já previa o Natal. E esse ano ainda não ouvi, então ainda não é Natal lá, eles estão atrasados esse ano. Mas o objetivo aqui hoje é a gente entender qual é o verdadeiro Natal, né? E às vezes parece que é tão simples que o verdadeiro Natal é Jesus, mas existe algumas coisas que a gente poderia tratar sobre isso. Então eu anotei aqui em cima desse texto que Natal significa nascimento. E a primeira coisa que eu queria que a gente refletisse é: embora já sejamos batizados, convertidos a Jesus, tudo bem, mas o que que nesse ano de 2023 eu e você precisamos ter nascido de novo em algo nas nossas vidas, mas não nascemos? E talvez deixamos para 2024. Por exemplo, eu, no meu caso, eu preciso entrar na academia, fazer exercício físico. Não para ficar forte ou nada disso, porque realmente eu preciso, questão da minha saúde, ajuda muito na imunidade, né? Eu preciso me exercitar, e claro, para todo mundo, é uma questão de saúde. E eu não nasci de novo, eu prometi desde o dia 1º de janeiro desse ano, falei, vou entrar na academia. E já estamos em dezembro, eu até entrei na academia, mas não fiz minha matrícula. Eu entrei, visitei, pesquisei, olhei lá os equipamentos e falei assim, nossa, equipamentos bons, que legal, que legal, que legal para vocês. Mas para mim, mês que vem. E fiquei assim, protelando. Então, para 2024, embora 2023 ainda dá tempo, né? Mas digamos que para 2024, eu, por exemplo, eu preciso nascer aí uma academia, uma atividade física, fazer algo com relação à minha saúde. Então, Natal é igual a nascimento. O que que precisa nascer dentro de vocês, meus irmãos? Você que está me acompanhando também na internet. Olha, primeiro ponto que eu observo aqui nesse texto que a gente leu, o verbo se fez carne e habitou entre nós, é que Natal é Jesus entre nós. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e cheio de verdade. Então, ele assume, Jesus, ele assume a sua natureza, dizendo, pronto, eu era o verbo e agora eu sou carne, estou aqui entre nós, estou aqui entre vocês. E com isso é com o resultado do amor dele. Então o verbo se faz carne com o resultado do seu amor. Logo, ele veio não para julgar naquele momento, mas para salvar. Cheio de graça, cheio de verdade. E aí, muitas vezes, nas nossas vidas, eu e você, nós olhamos para esse verbo, olhamos para esse Jesus, cheio de graça, cheio de verdade, querendo salvar. E uma indagação que eu levei ao longo desses anos e compartilho com vocês nesse finalzinho de ano. Infelizmente, muitas vezes na igreja, nós, digo nós como igreja, mas eu me tiro dessa parte, porque eu já me identifiquei. Mas muitas vezes a igreja de Deus, ela aceita Jesus, mas não recebe ele. E fica esse conflito. Você aceita o Natal, é o nascimento. Nossa, Natal, vamos colorir aqui, vamos fazer uma ornamentação, vai ficar lindo, vamos fazer a serenata dia 25, se Deus permitir, vai ser tudo maravilhoso. A gente aceita tudo isso, mas a gente não recebe ele. E essa é a grande questão. Meus irmãos, muitas vezes, em situações das nossas vidas, acontecem para a gente identificar, fazer um raio-x, uma autoanálise, uma ressonância. Não sei se você que está aí pela internet ou quem está aqui presencialmente já fez uma ressonância magnética. É terrível. Você passa ali por dentro de daquele lugar ali, você fica com uma respiração um pouco complicada, você fica meio ansioso ali, você passa por aquela ressonância, dura alguns minutos, mas é bem conflituoso, pelo menos para mim, eu não gosto. E aí as pessoas aceitam, mas não recebem. E Natal é a revelação dessa glória de Deus. A gente pode ver aqui que ele vem com glória, com graça e glória. Através disso, através dos seus milagres, João 2,11, por exemplo, através também dos seus ensinos, Mateus 7, 28 e 29, e através da sua morte e ressurreição, Filipenses 2, de 5 a 11. Então Jesus, ele vem para aqueles que eram seus, mas e aqueles que não quiseram que ele fosse seu? E eu queria que a gente hoje refletisse sobre isso. Você tem sido um cristão talvez de 40 anos de batizado. Você só aceitou ele ou você recebeu ele na sua vida? Ah, Marlon, como é que eu consigo identificar se eu recebi Jesus na minha vida e não só aceitei ele? Quando o dia mal vem. Quando o dia mal vem, a gente olha para a vida de Jó, por exemplo, a gente observa ali, olha, tudo bem, antes ele era íntegro, reto, se desviava do mal, era um exemplo de perfeição, digamos assim, um exemplo de homem a se seguir, um exemplo de ser humano a gente enxergar. Mas a adversidade veio, a esposa blasfemou, os filhos se foram, os amigos riram dele, e ele continua, mesmo com seu sofrimento, dizendo, não, Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Quando o dia mau vem na sua vida, como que você reage? A grande questão é ser identificado como cristão, não é o que nós cantamos, não é a nossa vestimenta. Né? Antigamente, se a pessoa estava de terno, era certo que a gente olhava para ela e falava, aquilo ali está vindo da igreja. Se estava com aquela Bíblia preta debaixo do braço, aquilo ali está vindo para a igreja. Hoje a Bíblia, né, tem vários desenhos, hoje a gente vai de bermuda, mudou um pouco esse contexto. Mas é como nós reagimos. A verdadeira essência da gente mostrar como se a gente recebeu Jesus ou somente aceitou aquilo ali é como a gente reage às situações, como nós somos espetados ali pelas provações, pelas adversidades, pelas doenças, pelas pessoas que riem da nossa cara. E aí, naquele momento, a gente tem que ter uma reação. Ou não reage nada, você simplesmente, beleza, ok. Ou você reage de uma forma áspera, por causa do teu ímpeto, porque você é ser humano, ou você reage de uma forma mais sábia. Ah, Marlon, mas naquele momento você não sabe o que eu estava passando, eu tive que reagir daquele jeito. Mas o termômetro que vai dizer para como eu e você vamos reagir, e realmente eu sou uma pessoa que preciso constantemente, diariamente, observar as minhas reações, é como eu ando com esse Cristo, é como eu lido com esse Espírito Santo. Né? Como... A terça-feira agora foi o nosso último PGM de casais, e aí realmente eu faço parte do melhor PGM de casais que a Sibiluz tem, PGM de casais. Se você é casado e quer um PGM para a sua vida, 2024, venha para o PGM de casais, venha para o PGM de casais, você também, vem. Por quê? Gente, eu chego no PGM de casais e está lá, vários bordões na parede que eu costumo falar. Por exemplo, ó, isso vai dar gabinete, hein? Eu falo assim, ó, ih, temos que comemorar. 50 sashimi só para começar. É um dos bordões que eu falo. Tá lá, se você não for, só você não vai. Enfim, vários bordões lá que eu falo, o pessoal postou. Eles imprimiram, colocaram um versículo bíblico na parede e também disseram parabéns pelo seu êxito lá na apresentação do TCC. Rapaz, eu me senti tão... um carinho, recebi esse carinho com tanto amor, tanto afeto. A gente fez uma ceia de Natal, PGM de casais. Nós já fizemos nossa ceia de Natal. Vocês não estão de brincadeira. Eram 4 sobremesas. Bom, tem lá a inveja gospel também, que é uma frase que eu brinco nos bastidores. Aí eu falei, o pessoal vai ficar com inveja gospel aqui, hein, gente, vendo todas essas sobremesas. Eu falei, o irmão, não vou falar irmão não, mas domingo é o dia dele. Ele falou assim, posta essas fotos aí. Eu falei, tá bom, meu irmão, vou postar nas minhas redes sociais. Postei nas minhas redes sociais. Por que eu estou dizendo tudo isso, meus irmãos? Fazendo esse parêntese para o PGM de casais e convido para você em 2024, se você ainda não tem um PGM, fazer parte com a gente. Que eu não só aceitei fazer parte desse PGM, eu fui convidado, olha, a gente quer fazer um PGM aqui de casais, vocês aceitam? Eu falei, aceito. Só que eu aceitei o convite e também recebi aquele convite. Porque qual é a diferença? Eu chego para alguém e falo assim, olha, eu quero doar aqui esse meu iPhone para alguém aqui. Alguém quer? Aí a pessoa fala, tá, eu quero. Você aceita essa doação? Aceito. Beleza, o iPhone é seu. Todavia, entretanto, contudo, a gente vai marcar amanhã de manhã, às 5h40, lá no Chapadão, na Casa 3. Você me encontra lá. Beleza? Fechado. Aí chega amanhã, provavelmente a pessoa não aparece. Bom, eu não iria. Deixo quieto. Eu passo de mim esse cara sem que eu beba. A pessoa não vai. O que aconteceu? Ela aceitou o iPhone, ela aceitou o presente, mas nunca recebeu ele. E é isso que muitas vezes, espero que não na sua vida, mas se for na sua vida a tempo para ir para essa consciência acontecer e mudar, muitas pessoas receberam Jesus. Muitas pessoas receberam o Natal de Jesus. Muitas pessoas ou melhor, muitas pessoas aceitaram Jesus, muitas pessoas aceitaram o Natal de Jesus, mas nunca receberam esse Natal. Para elas o Natal é só árvore, presente em volta, boa comida e estar com a família. Que isso é maravilhoso, isso tem que acontecer também. Mas receber, lembrar, por mais que Jesus não tenha nascido categoricamente dia 25 de dezembro, como dizem os estudiosos, mas pegar essa essência e lembrar, nossa, Jesus nasceu, o Verbo se fez carne e se entregou por mim, por toda a humanidade, e agora eu posso ter uma vida eterna, eu posso ter o Espírito Santo, que é o Consolador. Nossa, que maravilha, eu quero celebrar isso, realmente é o Natal que eu quero ter esse nascimento todos os dias. Então, meus irmãos, o Natal ele precisa ser Jesus entre nós, nós recebermos esse Jesus entre nós. Dois, esse Natal ele precisa ser a revelação da glória de Deus, ou seja, nós precisamos, sabe, como personagem de desenho, acho que é o Lanterna Verde, que, sabe, ele tem aquele anel, mas ele reluz aquele poder que ele tem ali. Esse ano, por exemplo, a gente vai ter o desafio de receber a família da Adriana, que não é convertida. A Adriana é a única convertida na família dela já há alguns anos, há mais de uma década, e o Natal vai ser lá em casa. Então, vai ser a primeira vez que nós vamos fazer o Natal na nossa casa e vamos receber a família dela que ainda não se converteu, não aceitou, não recebeu. E lá eu vou poder ter a oportunidade, agora com a minha liberdade, porque quando eu estava na casa dos familiares dela, eu respeitava o limite que eles me davam. Mas agora eu estou na minha casa, agora eu posso fazer uma oração, agora eu posso falar, nem que seja em um minuto, do Jesus que nasceu, que é o verdadeiro Natal. Ano passado, no Amigo Oculto, eu pude falar. Eu falei, olha, eu estou aqui hoje trazendo um presente para uma pessoa que eu tirei, que quase não é oculto, porque eu acho que vocês já sabem. Mas o meu verdadeiro presente que eu queria entregar para essa pessoa era Jesus na vida dela. E evangelizei naquele Natal. Eu fiquei muito feliz, porque nos outros eu não conseguia. Eu respeitava muito estar no recinto de uma pessoa que se dizia ateu, e eu respeitava não falar. Mas naquele Natal eu peguei aquela oportunidade de alguns segundos e falei. Por quê? Porque um dia eu recebi esse Jesus. Então, que nós possamos ter Jesus entre nós, que nós possamos ter a revelação da glória de Deus, e três, que nós possamos ter um Natal onde é a salvação divina, chegando ao homem como a glória, como o único unigênito vindo do Pai, para poder cumprir a sua promessa, que está escrita em Gênesis 3,15, concedendo a nós o melhor de todos, que em João 3,16, para que assim ele possa resgatar o seu povo de uma maneira especial, como está em Tito 2,14. Então, meus irmãos, vamos ler novamente esse texto de Evangelho de João 1,14. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Nossa, gente, que primeira frase. Aquele que é a palavra, que é a Bíblia toda, ele se torna carne um dia, se torna matéria e viveu entre nós. Eu muitas vezes olhei para a Bíblia e falei assim, nossa, se Jesus estivesse presente aqui hoje, nos tempos atuais, eu ia fazer diferente do que eles fizeram no passado. Aí depois de um tempo, será que eu faria tão diferente mesmo? Queria que você também pensasse sobre isso hoje. Se tornou carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, a glória como unigênito vindo do Pai, cheio de graça e verdade. A diferença de graça e misericórdia. A criança desobedeceu o pai, algo que o pai falou veemente para que ela não fizesse. E ela desobedece o pai, ele avisa uma, duas, na terceira vez ela desobedeceu de novo, e o pai falou, olha, eu já tinha te falado, se você me desobedecesse, eu ia te dar 3 palmadas. E ele chega no filho, uma, duas, e não dá a terceira, e sai. E o filho, obviamente sentindo ali o corpo quente com as palmadas, com a repreensão, mas ele olha e fala assim, ué, meu pai falou que seriam 3 e só me deu 2. E passam alguns minutos, o pai volta, pede para o filho se assentar, traz um sorvete do sabor que ele mais gostava, se senta no chão, pega duas colheres, entrega uma para o filho, a outra com ele, fala, vamos comer esse sorvete? Aí o filho, ué pai, não estou entendendo. Eu te desobedeci, o senhor falou que seriam três tapas, só deu duas, agora traz um sorvete. Aí ele, ainda bem que você perguntou, eu quero te ensinar uma coisa poderosa. Eu te dei dois tapas porque eu te mostrei o que era misericórdia. Misericórdia, eu olhei para a sua miséria, você merecia três, mas eu te dei só dois tapas. Isso é quando Deus faz com a gente, isso é misericórdia. O pai estava querendo mostrar para o filho o que a Bíblia falava sobre a essência de Deus. E aí, esse sorvete, é o sorvete que eu mais gosto, a gente vai comer aqui junto. Falei, pois é, isso daqui significa graça. Você não merecia, mas eu estou aqui como seu pai comendo com você. Gente, isso é Natal, isso é Jesus. A gente não merecia esse Jesus, a gente não merecia, sabe, estar aqui cantando esses louvores maravilhosos, essa letra que a gente cantou aqui, a gente não merecia estar respirando. A cada alguns minutos aí a gente comete um pecado, um deslize, um pensamento, a gente não merecia, mas ele olha para a gente com muito amor, porque ele é o amor, Deus é amor. E através de Jesus ele olha para a gente e fala assim, mas eu sou graça e verdade. Se você me receber na sua vida e não quiser somente me aceitar, mas me receba na sua vida, eu vou fazer morada contigo e você vai morar comigo e vai se cumprir João 10:30. Eu e o Pai somos um e nós seremos um com esse Jesus. E meus irmãos, minhas irmãs, pode vir o que vier. Pode vir a doença que for, pode vir a adversidade que for, nós vamos sofrer, nós vamos ficar tristes, nós vamos chorar, mas nós não vamos perder a nossa fé. Porque um dia você recebeu, e aquilo que você recebe fica dentro de você para sempre, fica nas nossas veias. Então que nesse Natal eu e você possamos lembrar, Jesus é nascimento, Natal é igual a nascimento. Que Jesus possa nascer em nós de uma forma cheia de graça, cheia de verdade, como nunca antes nós recebemos.